Quando o cuidador também é uma pessoa idosa, desafios do cuidado entre pessoas da quarta idade. Existe uma cena que se repete em silêncio, dentro de milhares de lares brasileiros. Um casal de 80 e poucos anos, sozinho em casa. Um deles com mobilidade reduzida, ou com a memória começando a falhar, ou com doenças crônicas que exigem atenção constante. O outro, que deveria estar sendo cuidado também, acorda cedo, prepara o remédio, ajuda no banho, monitora os horários, resolve os problemas, e ao final do dia, deita exausto, sem que ninguém ao redor tenha perguntado como ele estava. Essa é a realidade de uma parcela significativa e invisível dos cuidadores informais no Brasil. São idosos cuidando de idosos. São cônjuges que, por amor, por compromisso, por não terem alternativa, assumiram uma função que vai muito além do que seus corpos e sua saúde conseguem sustentar. Entender esse cenário com seriedade é urgente. Não apenas para apoiar quem cuida, mas para garantir que quem é cuidado continue recebendo o cuidado que merece. O Brasil que está envelhecendo junto. Para compreender a dimensão desse fenômeno, é preciso olhar para os números. Dados do IBGE, com base no Censo Demográfico de 2022, indicam que o Brasil já conta com cerca de 4,6 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Embora o maior contingente de idosos esteja entre 65 e 69 anos, com 7,9 milhões de brasileiros, o grupo que mais cresce é justamente o de idade mais avançada. Esse grupo, que pesquisadores e profissionais da gerontologia chamam de quarta idade, começa a partir dos 80 anos. É a fase da vida em que a longevidade se torna mais expressiva e também mais desafiadora, do ponto de vista social e de saúde, exigindo acompanhamento mais próximo e contínuo. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aponta que esse crescimento representa uma das transformações demográficas mais relevantes do país. Mas há uma consequência direta desse envelhecimento que ainda recebe pouca atenção. Quando as pessoas vivem mais, os casais chegam juntos a idades muito avançadas. E quando um dos dois começa a depender de cuidados, o outro, com frequência, assume essa função naturalmente, sem planejamento, sem preparo e sem suporte. O matrimônio traz uma relação de obrigação para o cuidar, pois é um projeto de vida comum, assumido pelo casamento, e o compromisso de estar junto, na saúde e na doença. É exatamente aí que o desafio começa. Dois vulneráveis, uma única rotina. O que torna esse cenário particularmente delicado é a condição de quem cuida. O cônjuge cuidador não é um adulto jovem com plena capacidade física e emocional. É, ele mesmo, uma pessoa idosa, com suas próprias doenças crônicas, com sono comprometido, com reservas funcionais reduzidas e com uma história de vida que inclui perdas, lutos e limitações acumuladas. A ciência confirma o que o senso comum já intuía. A sobrecarga foi maior para os cônjuges do que para outros cuidadores informais, especialmente entre aqueles que apresentavam comorbidades, dores relacionadas à atividade desempenhada e para os que consideravam sua saúde regular. E ainda, quanto mais velhos são os cuidadores informais, maior a sobrecarga, o que se torna um obstáculo ao envelhecimento, tanto dos próprios cuidadores como do idoso cuidado. Além do peso físico, há uma dimensão emocional que raramente é nomeada: o luto antecipatório. A progressão da doença pode levar o cuidador a sofrer as consequências emocionais e psíquicas do luto, com a perda severa da autonomia e funcionalidade do idoso, despertando sentimentos de tristeza e angústia, bem como aproximando o cuidador da consciência de morte do outro e da sua própria finitude. Quando o parceiro de décadas começa a perder a memória, deixa de reconhecer o cônjuge, ou precisa de ajuda para funções que sempre realizou sozinho, o cuidador não perde apenas um companheiro de rotina. Perde, progressivamente, a pessoa com quem construiu uma vida. A experiência de luto nas cuidadoras está intimamente relacionada com a percepção de uma nova identidade do cônjuge transformado pela demência. As cuidadoras vivenciaram desconhecimento atual de seus parceiros de vida, perdas associadas a mudanças significativas de personalidade e luto prolongado e impreciso. Tudo isso acontece enquanto a rotina de cuidados continua. Todos os dias, sem pausa. Os sinais de alerta que ninguém vê. Um dos aspectos mais perigosos do cuidado entre idosos é a invisibilidade do sofrimento de quem cuida. O cuidador idoso raramente pede ajuda. Ele foi criado em uma geração que associa resistência à dignidade. E pedir socorro pode parecer fraqueza ou abandono do compromisso assumido com o cônjuge. Os sinais aparecem, mas de forma silenciosa. Emocionalmente, podem ser percebidas irritabilidade excessiva, choro sem motivo aparente e um distanciamento afetivo onde o cuidado se torna mecânico e automático. Quanto aos sinais físicos, podem estar presentes insônia severa, alterações de apetite e dores crônicas e psicossomáticas. No comportamento, o cuidador costuma abandonar a si mesmo, negligencia o autocuidado, falta a consultas médicas, esquece os próprios remédios e abandona tratamentos anteriores. Essa negligência de si mesmo tem consequências que vão muito além do bem-estar do cuidador. A exaustão extrema leva a falhas em tarefas vitais, como a administração incorreta de medicação, falta de higiene ou desrespeito pelos horários de cuidado, o que coloca a vida de ambos em perigo. Em outras palavras, quando o cuidador adoece, quem é cuidado também fica em risco. A saúde de idosos que cuidam de idosos não pode depender apenas de força de vontade. É preciso compreender que o autocuidado não é egoísmo, mas parte do ato de cuidar. Quando o cuidador adoece, todo o sistema familiar fica vulnerável. Há ainda um dado que deveria ser mais amplamente conhecido. Pesquisas mostram que cuidadores familiares em burnout têm mortalidade 63% maior do que não cuidadores na mesma faixa etária. O estresse crônico eleva o risco de infarto, AVC, depressão clínica e sistema imune comprometido. Cuidar do cuidador, portanto, não é gentileza. É uma questão de saúde pública. O que a família, a rede de saúde e a ILPI podem fazer? Reconhecer esse cenário é o primeiro passo. O segundo é agir antes do colapso. Para a família, a tarefa começa por enxergar ambos os idosos como pessoas que precisam de atenção, não apenas aquele que tem diagnóstico ou limitação mais visível. Perguntar ao cônjuge cuidador como ele está, oferecer substituição nas tarefas de cuidado regularmente, garantir que ele tenha consultas médicas em dia e momentos de descanso real são atitudes que podem fazer diferença antes que a exaustão se instale. Dividir tarefas, oferecer descanso programado ao cuidador principal, validar suas emoções e reconhecer seu esforço são atitudes simples que fazem diferença. Para a rede de saúde, o olhar precisa se ampliar. Quando os profissionais encaram a família como parceira em potencial e não como empecilho, é possível sistematizar tarefas e privilegiar ações relacionadas à promoção da saúde, prevenção das incapacidades e manutenção da capacidade funcional do idoso e seu cuidador, evitando hospitalizações, negligências e sobrecargas. O cuidador idoso precisa ser visto como paciente também, e a ILPI, muitas vezes, é o recurso que a família resiste em considerar justamente quando ele mais faria sentido. É importante desconstruir a ideia de que a institucionalização representa o fim do vínculo conjugal. Em muitos casos, ela representa exatamente o oposto: a possibilidade de que o casal continue próximo, com o idoso dependente recebendo o cuidado especializado que precisa, e o cônjuge cuidador recuperando o descanso, a saúde e a capacidade de estar presente de verdade, sem o peso insustentável de uma rotina que foi além dos seus limites. Cuidar de quem cuida não é um detalhe no cuidado com o idoso, é parte fundamental dele. Se você tem um familiar nessa situação, ou quer entender melhor como uma ILPI pode apoiar casais na quarta idade, o Terça da Serra tem mais de 150 unidades espalhadas pelo Brasil, com equipes preparadas para acolher essa realidade, com humanidade e cuidado. Encontre a unidade mais próxima de você.